O grande acontecimento é, sem dúvida, o título de campeão mundial no lançamento de dardo, conquistado pelo atleta paralímpico Márcio Fernandes no Campeonato do Mundo que decorreu no Catar. O feito de Fernandes fez com que a bandeira e o hino cabo-verdiano subissem bem alto no Campeonato do Mundo Paralímpico. Tratou-se de uma grande promoção do país, facto que levou o Presidente da República a condecorar o atleta Márcio Fernandes com medalha da primeira classe.
As vitórias têm aparecido. Mas daqui até o Rio de 2016, não sei como é que vai ser. Estou a planear preparar a começar a pré-época agora a partir de 1 de dezembro, com vista aos Jogos de Rio de Janeiro. Mas terá de haver um maior envolvimento a todos os níveis para que consigamos chegar ao Rio de Janeiro de uma forma digna e sem muitos sobressaltos, como tem acontecido até aqui. Já tive a oportunidade de alertar várias vezes para esse facto, porque agora a responsabilidade aumentou, o nível aumentou muito e será preciso outro tipo de apoios diferentes dos que a gente tem tido até agora. A minha luta sempre foi por representar Cabo Verde, essa é a minha vontade, representar dignamente Cabo Verde. Eu sei que não vou ficar rico, né? E nem estou a pedir um Mercedes ou qualquer tratamento de luxo, só as condições mínimas para a gente chegar ao Rio de Janeiro.
Para além do título de campeão mundial, Márcio Fernandes conquistou também o campeonato africano no dardo e foi vice-campeão no lançamento de disco nos Jogos Africanos que decorreram no Congo-Brazzaville. Agora Fernandes prepara-se para representar Cabo Verde nos Jogos Paralímpicos Rio de Janeiro 2016. Márcio Fernandes foi grande destaque na Gala do Desporto Nacional realizada dia 11 de dezembro, ao ser galardoado com troféus de mérito desportivo e personalidade do ano. Outro grande acontecimento que marcou o arquipélago foi a realização da manifestação, que mobilizou muitos cidadãos nos vários pontos do país, em protesto contra a aprovação do novo estatuto dos titulares de cargos políticos. Para além de um conjunto de reformas, o novo estatuto consagrava o aumento do salário do Presidente da República em 65%, atualizando consequentemente os ordenados de outros titulares de cargos políticos.
E trabalhadores que há muito tempo também andam a pedir a mesma coisa e o governo anda a dizer que não há dinheiro, é um sacrifício nacional. E nesse ponto, se é um sacrifício nacional para uma classe, deve haver também para todos as classes. Não é a questão e a problemática ou o motivo, não se redonda só a dignidade ou a atualização, porque nós também estamos de acordo que um político deve ganhar em consonância com a realidade nacional. E o estatuto não está em consonância com a realidade nacional. Porque neste momento, pagar um deputado ou outro membro, porque não são só os deputados, outros membros da classe dirigente, valor astronómico, não condiz com a realidade do país. Temos pessoas a ganhar 11 contos, 15 contos, 16 contos, têm dificuldade em casa. Têm dificuldade com a alimentação, têm dificuldade com a saúde, têm dificuldade com a educação. Quer dizer, o país está em suspenso, o país está a parar, o país há muito tempo que precisa também pouco mais de dignidade.
Após a contestação do povo, o presidente Jorge Carlos Fonseca vetou a lei do estatuto aprovado, documento que acabou por ser engavetado. Outro grande acontecimento registado no ano que termina foi a nomeação do Bispo de Santiago, Dom Arlindo Furtado, como cardeal. Esta nomeação deixou a comunidade católica muito satisfeita, tendo Dom Arlindo recebido mensagens de felicitações de várias figuras públicas e outras personalidades no país e na diáspora.
Eu estou convencido que a chamada de novos cardeais, desta vez a maioria vem da base, portanto do âmbito pastoral. O Papa precisamente quer reforçar na Igreja essa dimensão de que é preciso que a Igreja cresça mais nesta presença próxima e calorosa e estimulante das pessoas, porque o mundo precisa da luz, precisa de rumo, precisa de sentido da vida.
Dom Rino Furtado destacou também a importância que essa nomeação representa para Cabo Verde e para o continente africano.
Naturalmente, porque é mais um cardeal da África, não é? Que é presente nos centros de decisão da Igreja Universal. Portanto, isto reforça o peso da África, portanto, da Igreja em África também, portanto, no governo da Igreja Universal.
Depois de longo período de impasse, o PCV e o MPD finalmente chegaram a entendimento para a escolha de membros dos órgãos externos ao Parlamento. A Comissão Nacional de Proteção de Dados, a Alta Autoridade de Comunicação Social e o Tribunal Constitucional já estão instalados. Em termos laborais, 2015 fica marcado pela realização de várias manifestações e greves das diferentes classes de trabalhadores, exigindo progresso promoções, promoções e reclassificações. Sem aumento salarial na administração pública há cerca de 5 anos, os trabalhadores pedem a melhoria do poder de compras. A passagem do furacão Fred pelo arquipélago constitui outro acontecimento a destacar no ano que está a terminar. Se nas ilhas de Barlavento a tempestade provocou alguns estragos, já nas ilhas de Sotavento, com realce para Santiago, o furacão Fred trouxe muita chuva, situação que alegrou as populações, sobretudo os agricultores. Destacamos também a candidatura da Ministra das Finanças, Cristina Duarte, à liderança do Banco Africano de Desenvolvimento, BAD. A governante do arquipélago ficou na terceira posição e eleição ganha pelo candidato da Nigéria. A gestão do Fundo do Ambiente esteve na ordem do dia e mereceu amplos debates, com a oposição a pedir a demissão do Ministro da Tutela, Antero Veiga, por considerar que o dinheiro público foi mal gerido, com indício de atos de corrupção. O Presidente da República marcou para 20 de março a data para a realização das eleições legislativas de 2016. Jorge Carlos Fonseca exortou os cidadãos a se recensearem, visando participar livremente na eleição dos representantes do povo.
Aproveito a oportunidade para apelar a todos os cidadãos no país e no estrangeiro que ainda não o tenham feito, podendo fazê-lo, a procederem ao recenseamento eleitoral e a organizarem a sua vida de modo a poderem exercer, no dia 20 de março próximo, o dever cívico inalienável que é votar para a escolha dos nossos representantes na Assembleia Nacional, num ambiente que se deseja e se espera seja de liberdade, de sã e justa competição democrática, prestigiando-se e reforçando-se a nossa democracia, condição primeira de afirmação crescente no nosso Cabo Verde, de um Estado de Direito moderno, de um país cada vez mais livre, mais competitivo e mais justo.
Na cultura, a jovem cantora cabo-verdiana Elida Almeida venceu o Prémio RFI de Cover 2015. O naufrágio do navio Vicente ao largo da Ilha do Fogo é outro acontecimento que marcou o país, mas pela negativa. Na maior tragédia marítima de sempre em Cabo Verde, dos 26 passageiros que seguiam a bordo, 11 foram resgatados com vida. Houve 3 mortos e 12 desaparecidos. Os partidos da oposição responsabilizam o governo por falhas na política do setor marítimo, enquanto o partido que suporta o executivo atribui responsabilidades ao comandante do navio Vicente, de nacionalidade cubana, por negligência às normas de segurança e navegabilidade. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.